Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9@3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, de Dale Carnegie. É um clássico do desenvolvimento pessoal publicado originalmente em 1948. O livro aborda a preocupação persistente como um hábito que consome atenção, prejudica decisões e intensifica a fadiga, propondo substituí-la por análise objetiva, aceitação e ação prática. Carnegie organiza seus conselhos em princípios diretos, ilustrados por relatos e exemplos de pessoas que enfrentaram pressões financeiras, conflitos, críticas, dificuldades profissionais e problemas de saúde. A ideia central não é prometer uma existência sem riscos ou desconfortos, mas distinguir entre um problema que admite providências e uma situação que precisa ser aceita. Sua linguagem reflete o contexto de meados do século XX, inclusive no uso extensivo de anedotas e em algumas referências culturais. Ainda assim, a obra permanece relevante por oferecer uma estrutura simples para limitar a ruminação, decidir com base nos fatos, preservar energia e concentrar o esforço no dia presente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, viver em compartimentos diários limita o peso do passado e do futuro. Um dos princípios mais conhecidos do livro é viver em compartimentos diários. Carnegie argumenta que boa parte da preocupação nasce quando a pessoa tenta carregar simultaneamente erros passados, demandas atuais e previsões negativas sobre o futuro. O método não defende responsabilidade diante do amanhã. Planejar, preparar-se e cumprir obrigações continuam necessários. A diferença está em estabelecer um limite mental depois de definir a providência possível para o futuro. A atenção retorna ao que pode ser feito hoje. Esse recorte reduz a tendência de transformar possibilidades em certezas e evita que problemas ainda inexistentes ocupem toda a energia disponível. Na prática, o princípio pede que tarefas e decisões sejam convertidas em ações imediatas, delimitadas e verificáveis. Uma conta, uma conversa difícil ou uma incerteza profissional deixam de ser uma ameaça difusa quando se identifica o próximo passo concreto. O autor também associa essa disciplina à preservação da saúde e da disposição, pois a mente submetida continuamente a cenários imaginados permanece em estado de tensão. A limitação do método é que ele não elimina condições externas graves nem substitui planejamento de longo prazo. Seu valor está em impedir que planejamento se converta em ruminação improdutiva. Em segundo lugar, analisar fatos e decidir transforma incerteza em problema administrável. Carnegie trata muitas preocupações como problemas mal definidos. Quando faltam informações, a imaginação tende a preencher lacunas com hipóteses desfavoráveis. Por isso, ele recomenda reunir fatos antes de tirar conclusões. O processo proposto é simples: identificar com precisão o que está acontecendo, levantar dados relevantes, examinar alternativas, tomar uma decisão e agir. A sequência é importante porque interrompe o ciclo em que a pessoa revisita a mesma questão sem avançar. Decidir não significa encontrar uma solução perfeita, mas escolher o melhor curso disponível com as informações existentes. Após a decisão, insistir em reabrir mentalmente o caso costuma apenas prolongar a ansiedade. Esse ponto dá ao livro uma dimensão prática próxima à resolução de problemas. A preocupação é reduzida quando se separa aquilo que é observável daquilo que é suposição. Em questões de trabalho, por exemplo, é mais útil especificar prazo, recursos, responsabilidades e riscos do que repetir internamente que a situação pode dar errado. O conselho exige cautela em contextos complexos nos quais novos dados justificam revisar uma escolha. Ainda assim, sua contribuição é mostrar que a incerteza diminui quando recebe estrutura, critérios e uma ação correspondente. Em terceiro lugar, aceitar o pior cenário possível abre espaço para agir com serenidade. Outra técnica central do livro começa por perguntar qual é o pior resultado razoavelmente possível em uma situação. Em seguida, a pessoa é convidada a aceitar mentalmente essa possibilidade, caso ela realmente se concretize, e então trabalhar para melhorá-la. Carnegie não propõe pessimismo sistemático nem conformismo diante de injustiças. A função do exercício é desmontar o terror vago que mantém a mente paralisada. Enquanto o risco permanece indefinido, ele pode parecer ilimitado. Quando é nomeado, torna-se possível estimar consequências, recursos e medidas de contenção. A aceitação, nesse sentido, não equivale a desistir. Ela marca o ponto em que se para de lutar contra uma realidade já dada ou contra uma possibilidade que não pode ser totalmente controlada. Só então a energia pode ser dirigida à prevenção de danos, à negociação de alternativas ou à recuperação após uma perda. Esse raciocínio é particularmente útil para decisões com risco, críticas inevitáveis ou fracassos já ocorridos. Contudo, a aplicação exige discernimento, aceitar emocionalmente uma hipótese não dispensa buscar apoio, proteção ou mudança de circunstâncias quando houver perigo real. O mérito da abordagem está em substituir a catástrofe imaginária por avaliação e resposta deliberadas. Em quarto lugar, ocupação construtiva e interesses voltados aos outros interrompem a ruminação. Carnegie afirma que uma mente intensamente ocupada por uma atividade significativa tem menos espaço para repetir pensamentos ansiosos. A recomendação não é preencher todos os momentos com trabalho para evitar qualquer emoção, nem usar produtividade como fuga permanente. O ponto é que a preocupação costuma se ampliar na ociosidade sem direção, quando a atenção retorna repetidamente ao mesmo medo sem gerar solução. Engajar-se em tarefas úteis, interesses intelectuais, atividades sociais ou ajuda concreta a outras pessoas altera o foco e produz evidências de capacidade de agir. O livro associa esse deslocamento da atenção à diminuição da autopercepção excessiva ao considerar necessidades e alegrias alheias. O indivíduo deixa de interpretar cada acontecimento apenas a partir de suas próprias ameaças. Há também uma dimensão relacional coerente com a obra de Carnegie sobre comunicação. Atos de cooperação e interesse genuíno fortalecem vínculos, que podem oferecer apoio prático em períodos difíceis. A proposta deve ser lida com equilíbrio. Preocupações persistentes não são necessariamente resolvidas por manter-se ocupado, e sofrimento intenso pode exigir avaliação profissional. Como hábito cotidiano, porém, a ocupação construtiva funciona como contrapeso à ruminação, pois transforma tempo e atenção em experiências, responsabilidades e contatos reais. Por último, críticas, fadiga e hábitos de trabalho são tratados como fontes evitáveis de tensão. O livro amplia o tema da preocupação ao examinar fatores cotidianos que a alimentam. Um deles é a crítica. Carnegie sugere que críticas frequentemente refletem interesses, expectativas ou limitações de quem critica, e recomenda avaliar seu conteúdo sem permitir que toda reprovação se torne um julgamento definitivo do próprio valor. A orientação é fazer o melhor trabalho possível, aprender com objeções justificadas e preservar distância emocional das avaliações injustas. Outro fator é a fadiga. Para o autor, cansaço físico e mental reduz a capacidade de raciocinar, aumenta a irritabilidade e torna problemas comuns desproporcionalmente ameaçadores. Por isso, ele defende descanso antes do esgotamento, pausas, relaxamento e melhor organização das atividades. Entre os hábitos propostos estão lidar primeiro com o que é prioritário, manter a mesa e a atenção livres de acúmulos desnecessários e resolver questões quando já houver elementos suficientes para decidir. Essas recomendações têm caráter operacional, desordem, adiamento e exaustão geram pendências. E pendências alimentam preocupação. Nem todos os conselhos sobre sono e saúde refletem o conhecimento clínico atual, portanto não devem substituir cuidados médicos. Ainda assim, a ligação entre rotina, energia e clareza decisória continua sendo uma das partes mais aplicáveis da obra. Em conclusão, como parar de se preocupar e começar a viver, é indicado a leitores que percebem a preocupação como um padrão recorrente de antecipação, decisão ou desgaste diário e procuram uma linguagem acessível para reorganizar a resposta aos problemas. Pode ser especialmente útil a profissionais sob pressão, estudantes, pessoas que lidam com críticas frequentes e leitores de desenvolvimento pessoal que preferem exercícios mentais simples a formulações teóricas extensas. Seus benefícios práticos estão na criação de uma sequência clara a delimitar o presente, obter fatos, definir o pior cenário, aceitar o inevitável e executar uma medida possível. Também chama atenção para elementos muitas vezes subestimados, como fadiga, desorganização e isolamento da própria perspectiva. O livro não deve ser tratado como substituto para psicoterapia, acompanhamento médico ou intervenções específicas em casos de transtornos de ansiedade e depressão. insônia grave ou situações de risco. Parte de seus relatos e de sua linguagem está datada e sua base é predominantemente anedótica, não clínica. Ainda assim, ele se distingue de obras contemporâneas mais abstratas por sua estrutura direta, repetitiva de propósito e orientada para comportamentos observáveis. Carnegie não apresenta a serenidade como resultado de pensamento positivo automático, mas como consequência de separar fatos de suposições, aceitar limites e converter preocupação em providências. Essa combinação explica sua permanência como um clássico popular do gênero. Se você quiser apoiar Dale Carnegie, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.